A vida aqui no sítio é assim, a gente trabalha de cultura quando chove, aí quando não chove a coisa fica ruim, né? Você sabe que a gente pobre não é que nem mora, é gente rica que mora na cidade, né? Mas a gente vai levando do jeito que Deus quer. E a gente continua trabalhando no sítio, pedindo a Deus saúde e felicidade, que é a coisa que a gente precisa mais, né? E pedir a Deus que manda chuva para nós plantar aqui no Nordeste, né?
Como é que faz aqui o período que não tem chuva?
No período que não tem chuva, a gente sempre trabalha fora, né? Como parece que o pessoal tem uma açude do cego ali, que fala açude do cego, a gente trabalha lá. A gente tem planteio, a gente vai trabalhar, né? Às vezes tira uma madeira para um canto para uma pessoa, vai trabalhar lá fora, daqui vai para outro canto. Pronto, tem um serviço para fazer. Aí nós vamos, uma turma vai fazer. É assim a vida.
E não tem assim, tem um período de chuva aqui, né?
Tem.
Como é que vocês chamam esse período aqui?
É de inverno.
E que meses do ano que é?
A gente sempre espera a primeira chuva em janeiro, né? Mas esse ano já tá demorando mais. Deu uma chuvada, aí parou. A previsão que tem aí no Tarzan sempre, eles falam que começa agora em março, né? A gente tá esperando para poder produzir a terra para plantar, né?
E aí vocês plantam o que aqui?
Feijão, milho, arroz. É a plantação da gente aqui do sítio.
Uhum. Mais o quê?
Só meta. Às vezes planta uma frutinha assim, mas em casa mesmo, né? Uma batata, planta aí perto de casa. Batata, às vezes um pé de banana, negócio de coco, essas coisas planta em casa aqui mesmo.
E como é que funciona assim a plantação, né, do milho?
Como você quer?
Como é que tem que fazer para plantar?
A gente vai na prefeitura, aí faz o cadastramento, o trator vem, corta a terra, aí a gente vai, cava. E sai plantando de grão em grão, né? De cada cova, 5 caroços, 4, dependendo do milho, se é bom ou se é ruim.
E aí depois tem que molhar?
Não. Tanto chovendo, a gente tá sossegado. Agora, se não tiver chuva, ninguém tem lucro de nada. Porque não tem, a gente não tem um poço, né? Quando tem um poço na terra para abastecer de água, aí tudo bem. Agora, quando não tem, só Deus mesmo.
Agora, depois assim que fez o plantio, né, que o milho nasceu, demora quanto tempo para ele colher?
Rapaz, depende do milho. Se for um milho ligeiro, com 60 dias já tem milho. Se for um milho ligeiro, né, que tem um milho ligeiro. Agora, quando é um tardão, é mais tarde. Mesma coisa é o feijão. Tem um feijão ligeiro e tem um tardão. Que a gente diz tardão porque a gente planta ele quando vê que o inverno é mais demorado, a gente planta o tardão, que aguenta, né? E quando é o ligeiro é daquele que você planta, com 60 dias você colhe.
E planta o feijão assim no meio do milho?
É, planta uma cova de milho só e uma com feijão com milho. É. Tem gente que faz um lastro de feijão, planta só o feijão separado do milho, porque a gente, quando tem muito mato, aí a gente pega separado o milho que usa, doutor, né, para usar o milho. E o feijão na enxada, limpando.
O senhor disse que faz esse cadastro na prefeitura e vem o trator, né?
É.
Mas quando não tem o trator, como é que tem que fazer para
arar? Aí é no jumento, no boi, o cultivador, um arado que a gente fala, né? Bota o jumento e sai cultivando. Isso aí mesmo, essa parte aí, eu cultivei e já cortei, já tá, a lavoura já tá nascendo, já tá bem grandinha aí já.
Que o senhor cortou com arado?
É. E se não vier trator, se chover, os campos que eu tenho aí, eu vou cortar de jumento ou de boi. Porque se a gente for esperar o trator demorar muito, quando chegar já tem passado o tempo de lucrar, né? Aí não adianta mais não.
E no caso assim, essa junta de boi ou de jumento é de vocês mesmo?
Não, o boi, eu tenho um jumento que eu corto terra, mas o boi eu pego do cabo que eu olho, tem uma propriedade ali que eu tomo de conta, que eu olho, sabe? O cara mora em Pato, Piaba, ele tem um filho que é advogado de João Pessoa. Aí ele pediu ficar olhando, aí tem um boi de corte, quando eu pego, posso pegar o boi lá e faço trabalho com ele, ele não diz nada não, né? E agora o jumento eu tenho de cultivador aí.
Agora, como é que faz para domesticar um boi desse para ele servir de trabalho?
A gente passa mais de mês com ele no murão, ele garrota. Passa com ele amarrado no murão, aí vai amansando, vai andando com ele para ele aprender a andar, você puxando, aí você vai para uma serra dessa aí, corta um pauzinho, que não seja muito pesado, para ele não sentir que está tendo força. Aí corta um pequenininho, bota, aí vem com ele, no outro dia vai, já tem um maiorzinho, e assim vai amansando, depois que ele amansar, pronto.
Aí o bicho se acostuma a trabalhar
se acostuma. É, tem deles que trabalham sozinho na rede. Não precisa de gente para puxar ele. Você sai com ele, aqui bota duas cordas lá na cabeça dele. Quando é para fazer a curva, puxa essa corda, ele vai. Na esquerda ele vai, na direita ele vai. Trabalha sozinho. E tem deles que só trabalha puxando.
Agora, pode botar um boi que não é acostumado com o outro junto?
Não. Porque não pode, porque o boi bravo vai só espantar o outro, né? Não faz nada que preste, tem que ser domesticado. Se for você amansar uma boiada, que a gente fala uma boiada, os dois podem trabalhar sossegado.
Mas dá para trocar um desse amansado com outro de outra junta amansada?
Dá. Tá. Pode botar dois que ele trabalha.
Ele não estranha, não?
Não.
Quando faz assim com o jumento, né?
É.
É o mesmo procedimento?
É, o jumento a gente trabalha só mais de um. Né? Só trabalha mais de um, porque é só um arado só para trabalhar de um. O jumento é mais... Mas com o outro já dá mais briga, e briga. Não trabalha, não.
Qual que é mais fácil de trabalhar, o jumento ou o boi?
Rapaz, o boi sendo manso é bom. O jumento é melhor, porque o jumento qualquer criança pode puxar ele, né? E o boi, além de ser manso, a gente nunca confia numa criança puxar, né? Assim, uma criança de 15 anos, nunca, a gente não confia, né? Porque boi é boi. E ele sendo castrado, que a gente fala capado, aqui, chama castrado, mas a gente chama capado aqui. Ele é um boi manso. Agora, já ele sendo inteiro, ele só trabalha o dia que ele quer. No dia que ele se zangar, você pode tirar as coisas dele, você não trabalha com ele. Se ele sentir uma vaca que está atrás de boi, pronto, você pode soltar ele, que ele não trabalha, não. Esse cara vai fazer até um ato. Ele sente esse retorno, né? Que a gente só capa ele depois de um ano. De mansa que a gente capa ele.
Agora, como é que faz para capar um animal grande desse jeito?
A gente vai lá no veterinário, ele vem, traz a injeção, ele mesmo capa, né?
E como é que é o procedimento?
Ele faz a operação da injeção, aí pê o boi, aí capa, ele capa cortando, aí costura, aí dá uma anestesia nele, aí dá outra injeção para inflamação. Aí com uns 2 a 3 meses, pronto, tá sarado o boi.
Mas sempre com veterinário?
É, porque a gente aqui sempre tem uma pessoa que capa, mas a gente sempre não tá aqui, a pessoa não tá aqui, né? Aí quando é mais... Você vê que eu acabei atrás de um veterinário, porque o veterinário entende mais, né? Sabe como é? Que tem uma cordovil que é para amarrar, tem um negócio que é para não sangrar o bicho. Mas tem uma pessoa que é porque ele não está mais aqui. Está morando para Emas agora. Ele capa, também capa e não, nem inflama nem nada. Ele capa na faca e não inflama de jeito nenhum.
Aí tem que ter algum cuidado depois que capa o bicho?
É, porque você tem que ficar passando um remédio, né? Não, é igual você castra um cavalo. Você tem que passar um remédio, que é que nem, tipo um açúcar. Para ir sarando, para não... E você tem que andar com ele... Com ele, ou com o boi ou com o cavalo, você tem que andar, puxar o boi, que é para ele não se entrevar, para ficar movimentando ele. Você não pode botar ele para correr, você pode andar com ele para ele ficar, para se entrevar.
E aí, no caso, tem que capar um ano depois que já
está treinado. Depois que já está treinado. É igual um cavalo, o cavalo também se salpanta depois que ele completa, se passar sempre o cavalo, que você capa ele, não pode cavar ele pequeno, mas que ele não perde a formatura de crescer. É igual o boi, se você capar o boi novo demais, ele não forma, quando é para formar, não. Aí você tem que deixar ele formar, quando ele formar, que você...
E a pessoa assim sente diferença logo depois, o boi, por exemplo, né? Ele tá assim com aquela força toda dele, que negócio. E quando capa, já sente diferença dele amansar?
Já. Até o jeito dele já muda. Até o jeito dele já muda. Agora tem boi que só costuma com. Se você é o dono, você cuida com ele só costuma com você, pronto. É mais manso com você. Já comigo ele já fica mais. Enquanto ele não amansar para ficar acostumado com você, sentir o cheiro seu, ele fica me assombrado, mas depois que ele sentiu o cheiro, pode. Eu tenho um garrote aí, ele está completou um ano agora. Eu vou até amansar ele. Mas eu pego ele em qualquer canto de chegar aí, eu pego ele, peço a mão dele, aí me agarro com ele, faço o que eu quiser. Agora, se chegar outra pessoa, ele já, ali o que for de ser, que ele já vai embora. Pula e vai embora, fica espantado. Se ele tivesse aqui, eu ia mostrar pra você, eu pego ele aí e fazer o que quiser. Agora, se você chegasse ali, você ia ver ele já ficar com as orelhas olhando pra você. Que é estranha.
O jumento precisa capar também?
Não, tem que a gente capa porque é danado demais. Danado, quer brigar nas secas, pulando nas secas, tornando seca, quer brigar com os outros. Tem deles que é danado, mas tem deles que é mais domado. Mas o bom mesmo é capar, que fica um negócio quieto, né? Vai cuidar só em comer, não vai cuidar em brigar nem nada. Ele pode ter medo valente aí, mas ele nem liga. Vai só cuidar em comer igual o boi. O boi sendo capaz, ele vai cuidar só em comer, não vai tentar atrás de vaca não. E o boi sendo inteiro, ele fica mais magro porque fica tentando atrás das vacas e fica. Fica mais magro que o capado, encastado.
Aí, no caso, vocês aqui, tem criação assim pro gás de vocês de vaca também?
Eu tenho uma vaca para consumo de leite, eu tenho. Uhum. Eu tinha duas, mas eu vi que o tempo estava ruim, aí eu digo, é melhor eu vender logo uma e escapar as outras. Aí eu fui vender uma para comprar de ração para os outros, né?
Agora, quando uma vaca dessa assim dá cria, como é que vocês fazem? Vocês têm que ajudar ali na
não,
hora?
Não, depende. Quando a gente vê que ela não tem condição de ter, a gente... Dá uma ajuda para tirar o bezerro, né? A gente faz, o veterinário, quando ele veio aqui para Catingueira, veio um veterinário para Catingueira, aí ele veio ensinar a gente como era que dizia para quando a vaca tivesse, para tirar o bezerro, para não nem machucar a vaca nem o bezerro. Aí a gente Ele veio aí na igreja, aí a gente passou um dia com ele aí, ele ensinou mais ou menos, aí a gente já sabe mais ou menos como é que se tira um.
E como é que faz?
A gente, quando a vaca, às vezes que o bezerro é grande demais e a vaca não tem força, a vaca tá fraca, né? Aí a gente pega uma cordinha, passa, leva a mola de óleo na mão, investe uma luva, aí vai com a cordinha, passa detrás da mão dele, pegando o corpo, né? Aí vai, amarra, aí vai ajudando ela, ela vai espremendo, você vai puxando para ajudar ela para tirar o bezerro, né? Quando é o bezerro grande. Porque às vezes nasce o bezerro, mas a vaca não tem. E às vezes o bezerro tá ao contrário, né? Às vezes tá virado, às vezes tá com as mãos para lá e já tá com outra para cá e a vaca não tem jeito como tirar. A gente tem que aprumar, aí ela vai usar o corpo.
E salva?
Salva. Já salvei muitas aí já. Uhum. Chegar ela não poder tirar, eu tirar o bezerro. Às vezes o bezerro tá até morto, sabia? Até morto, o bezerro tá dentro, morto, ela não tem força, porque o bezerro morto não tem que nem o bezerro vivo, tem mais força de ajudar ela para sair. Aí você tem que tirar o bezerro, senão você perde a vaca. Se deixar o bezerro morto dentro, ela não tem força de tirar, perde a vaca com o bezerro e tudo.
E logo depois que o bezerro nasce assim, já pode tirar leite da
não,
vaca para beber?
Não, um mês, a gente aqui só usa um mês. Depois que o leite tá limpo, porque a gente, nesse canto, esse pessoal, eu acho que uns 22 dias que vende leite, eles tiram para vender, mostura, né? Mas a gente daqui mesmo só tira com 30 dias, umas 30 dias a gente já começa a tirar. Tira 3 peitos, 2, aí vai deixando pro bezerro para ir. Aí quando o bezerro já tá comendo tudo o bezerro, a gente vai tirar os 4 peitos.
E as vacas de vocês aqui, elas costumam dar assim uma média de quantos litros?
A minha vaquinha é uma vaquinha de pobre mesmo, é 6 litros. Mas tem vaca aqui que dá 10, 8.
E o que, que tem que fazer assim pra vaca dar mais?
Ração. Tem que comer bem a vaca, porque a vaca dá o leite pela boca. Se ela comer bem, ela tem capacidade de dar leite, né? Se não é uma vaca, que produção de leite. Porque tem vaca que é fraca de leite mesmo, mas tem vaca que é boa. E você tratando dela aí é que ela é melhor ainda.
Aqui vocês trabalham assim com inseminação artificial?
Não, pega não. A
gente, tipo veterinário?
Não, a gente coloca um boi mesmo aqui. Tem uns boi aí, boi bom mesmo, boi Nelore de Wellington, cara que é de João Pessoa. Ele tem uma empresa de carro. Uma loja de carro. Aí tem uns boi dele, vem nessa manga aí, que ele alugou a manga, vai. E as vacas vêm soltas aí, toma cria aí mesmo.
Mas aí tem que pedir o boi dele?
Não. Tá aí, o gado tá solto aí, eles misturam tudo aí, fica.
E aí dá muito bezerro?
Dá.
É. Agora, como que vocês fazem aqui com a criação assim miúda de casa, para consumo? Vocês têm criação de que tipo?
A gente tem esse pé duro, a gente tem aqui mesmo. Bode ovelha desses daqui mesmo, comum, não é de raça não. Essa racinha de bode de pobre mesmo. Agora só que eu tenho um boé que eu ganhei de presente, um cabritote, uns 15 quilos. Aí eu ganhei de boé, veio uma rascabra.
Um boé é o quê?
É uma raça que tem um, que tem um pescoço vermelho e o corpo branco.
E vocês têm outro bicho que cria assim, além de bode?
Galinha. Eu crio de tudo eu crio um pouquinho. Galinha, pato, cachorro.
E assim, pra carne, assim, se quiser uma banha assim pra cozinhar, usa que bicho?
Porco. Carne de porco aí tem a banha, né?
Uhum. É. E aí como é que faz pra matar um porco?
A gente bota ele, a gente capra ele, casta ele, quando ele já tá de 20 quilos pra lá, a gente casta ele, aí quando solta ele, deixa ele solto na água, que é pra poder sarar. Quando ele tá bem sarado, que não tem mais nada, que já tá bem saradinho, a gente põe ele no chiqueiro, 30 dias, 40 dias, aí já pode matar. A gente mata e sangra, tira o sangue, aí deita ele, pela ele todo e fica bem alvinho. Abre, tira o fato, troca as tripas para comer, o fígado e a carne. Às vezes quando a gente é o porco pequeno, fica em casa. Quando não é, a gente vende a metade do porco. Uhum.
E assim, a carne, quando você não quer vender assim, vocês conservam como?
Na geladeira. A gente coloca uma sacola e coloca dentro da geladeira.
Uhum. E se não tem a geladeira, como é que conserva?
Aí a gente tem que salgar. Abrir ela e salgar e botar no sol. Para escorrer a samura. E deixar no canto para tomar advento.
E ela conserva direitinho?
Consegue. E o toicinho do mesmo jeito. O toicinho a gente tira a carne, deixa só o toicinho, retalha ele bem retalhinho. Coloca sal bem salgado, deixa ele ali pronto. O toicinho você passa aí temperando feijão, fazendo aí. Por causa de tempo. Para torrar. Às vezes muita gente gosta de torrar o toicinho para comer com ovo, para estralar o ovo, dá muito óleo o toicinho.
Certo. Agora, carne, quando mata boi assim, pode fazer carne de sol, né?
Pode.
Como é que é o procedimento para carne de sol, para fazer?
A carne de sol, você quando mata, você tem que matar o bolo e tirar a carne melhor. A carne de sol que faz a carne melhor, que é carne de sol. Aí você salga ela. Aí é carne de sol. E aqui tem o patinho, tem chão de dentro, que é uma carne boa. Você pode preparar ela. Às vezes tem gente que já prepara uns bifinhos, já deixa tudo na sacolinha feito, bota na geladeira, bota no tempero e deixa na geladeira. E quando é passar assim no fogo, eu já deixo já os pedaços de carne já pronto para assar na churrasqueira.
É. Mas aí é só botar o sal em cima dela e tem que deixar em algum lugar?
É, tem que deixar no canto para tomar vento, né? Que é para poder a samoura correr. Você não pode, se você não tiver uma geladeira, você não pode deixar uma carne com samoura. Porque se deixar com samoura, ela fica ruim.
E não dá bicho, não?
Dá não. Se ela se ficar escorrendo, dá não. Dá bicho você deixar ela ali sem escorrer. Deixar no canto aí fica ruim. Mas se não, você salgar ela, você pode deixar ela pendurada aqui. A gente cansa de matar bode aí, mata bode, compação. Porque às vezes vem gente e diz assim, Flávio, me vê num bode desse aí, me mata que é pular para uma pessoa. Tem um engenheiro que vem aí fazer um serviço aí, ele vem sempre compra nós aqui do sítio. Aí nós vem aí, ele diz, pô, eu vou sair bem cedinho. Quando é de noite, nós mata o bode. Estende a carne, pronto. Ali pode estender de noite, deixa estendido debaixo de um alpendre desse aí, pronto. Não precisa nem salgar. Deixou estendido, no dia sai embalar, pode levar que não tem.
E como é que faz para matar um bode?
A gente pega ele, chama uma pessoa para ajudar, pega nas pernas, aí outro com o pau, dá na cabeça dele. Quando ele cai no chão, a gente pendura ele para poder sangrar, para o sangue sair. Aí depois tira o couro dele todinho para abrir ele, né? Aí o fato dele fazer a buchada que o povo fala, a panela que o povo fala, que é que é a buchada que a gente fala.
E como é que faz a buchada?
A buchada a gente pega o fato do bode, leva para um canto aí que tem água, aí lava, bem lavado, pega uma varinha. Para limpar todinho, tira toda a sujeira de dentro. Aí quando tá todo limpinho, você pega, bota numa bacia, vai numa faca, cortando de pedacinho em pedacinho, miudinho, as tripinhas miudinhas, corta os rins, corta a passarinha. Aí bota um pouquinho de sangue, aí limpa todinho e costura para fazer a buchada.
Uhum. E fica
assim? É, bota no tempero, bota toda a qualidade de tempero.
Certo, e fica bom?
Fica bom.
Tá, o pessoal come muito?
Come. Ah, o pessoal quando vem de fora aqui, quando vê uma buchada, acha melhor do que a carne.
Certo. Agora, me diz uma coisa, o bode, assim, é um bicho difícil de criar?
É não. Tendo assim, no tempo que tem inverno, assim, bode come toda a folha. Já a ovelha tem que ter um verdinho. A ovelha gosta mais de capim, um milho. Se não tiver um milho e um capim para a ovelha, é mais fraca. Agora, para a bode, não. A gente cria bode aqui, ele vai para o outro lado da serra, do São Miguel. Do outro lado dessa serra aí, já pertence a São Bentinho.
Tem, e ele volta?
Não, tem deles que voltam, mas tem deles que o seu assador come, tem deles que... Tem bode aí que tá com mais de 3 anos que não veio mais.
Mas e aí?
Tá perdido. Numa serra dessa aí, tudo aberto. Daqui pra chegar em busca de Curema aí, é tudo aberto. É uma serra só.
Mas não é muito prejuízo, não?
É, dá prejuízo, mas se você for pensar, você não vai criar nada, né? Se você dizer, ah, não vou criar aquela coisa não, porque vai dar prejuízo, aí você não vai criar nada. E você cria uma cabra, ela dá aquele 2 bodes, aí vai uma e fica um pra você comer, não é? Ou pra comer, ou pra vender, pra hora precisão. Tem um senhor ali, Valentim, eu acho que ele tem uns 30, 40 bodes perdidos aí nessa serra.
E aí depois, o bicho não fica arisco demais?
Ah, isso aí quando ele vê você, ele já tá pulando de serra abaixo aí. E brabo.
E se quiser pegar?
Só com cachorro. Se for cachorro, se ele tiver numa manga dessa aí, o cara pode cercar ele que o cachorro pega. Mas a não ser, assim, você trazer ele para pegar assim normal, não pega não. Só pega se for com cachorro.
Eu já ouvi dizer que bode é um bicho muito ladrão.
É.
É verdade isso?
É, o bode gosta de andar. O bode, se você tem uma propriedade aqui, e se o vizinho tem uma propriedade ali, deixa ele comer no que é bom seu aqui, para pular pro do vizinho. Aí o cara veio contar isso aí, eu até dei risada. Ele disse, olha, quando você tem um bicho ladrão, você bota já na terra do outro, porque ele acha do outro e aí volta pro seu. O cara vendeu uma vaca ali a um rapaz e disse, olha, compadre, essa vaca é ladrão? Ele disse, não, pai, olha, essa vaca é boa. Essa vaca não tem seca que pode botar 4 arames no chão, que ela nem pode botar. Disse, eu vou comprar essa vaca, que lá a seca de lá é rica, pai. Aí quando chegou lá, a vaca roubava mais do que o cão. Ele disse, ô, pai, mas eu só sei que os 4 arames tivessem no chão, não tivesse. Aí nós vimos ele contando essas piadas ali.
Certo. Agora, quando tem assim essa criação de casa, assim, galinha, né? Porco, assim. Vocês assim fazem para vender também ou é só para consumo da casa?
Não, a gente, quando a gente precisa, a gente vende. A vez a gente tem, tá na precisa, sabe que a gente aqui não é todo dia que a gente tem, toda semana que a gente tem o dinheiro, né? Às vezes quando a gente trabalha, tem o dinheiro. Minha mulher trabalha ali, tem o dinheiro. Às vezes tem a Bolsa Família. Mas quando a gente tá apertado, compra um negócio. Quer ver que quer comprar um negócio? Você sabe porque a gente mora no Ceará, quer comprar um negócio. Aí tá apertado, pronto. Vou vender 2 galinhas daquela. Aí vai vendo 2 galinhas. Se tiver uns 3 bacurim, vende 1. É assim. Mas a gente mais consome do que vende. Porque a gente sempre gosta de comer uma galinzinha. Às vezes chega uma pessoa de conhecida, eu ficava, não tem outro, não tem, às vezes não tem açougue aqui, mas tem uma galinha no chiqueiro, vai ali. Agora mesmo elas estão presas ali, que eu plantei, deixei elas presas no chiqueiro ali, para não estar.
É, o lugar onde vocês prendem porco, vocês chamam como?
Chiqueiro.
E a galinha é chiqueiro também?
É.
Certo. Tá. É, quando vocês fazem assim, o trabalho, né, do plantio, tem que ficar dando água direto? Como é que é?
Tem que aguar.
Às vezes uma horta, uma coisa
assim. É, tem que aguar. Uhum. É, tem que aguar, porque senão aguar não dá, né?
E da onde que vem a água?
Aqui tem um poço, aí tem um poço que nessas casas tudo tem água que já vem dele. Aí tem umas mangueiras aí, das mangueiras a gente pega, bota no tambor, bota numa caixa, e da caixa pega numa lata e vai aguar.
Entendi.
É.
Agora, tem período assim que fica muito seco e que
tem,
prejudica?
Tem, tudo? Tem período que aqui tem um veeiro que ele tem 36 metros de altura, de fundura com água. E a gente já chegou e ele veio quase baixo. Que é um dos maiores veeiros que tem, que é esse da Mina do Ouro. Que esse açude do seco foi abastecido de água levando daqui. Passava até perto da roça da avó dele aí. A avó dele tem um sítio pra ali.
Aí quando vem esse período de seca, como é que vocês fazem pra cuidar de tudo, a manutenção da casa, a água? Como é que é a vida de vocês?
A gente, que nem dizia, a gente tem o jumento, quando não tem as ancoretas, tem a carroça. A gente também emprestado um colega, falando, me veste a carroça. Se você passou num açude grande que tem lá, um balde de um açude grande, a gente só tem água, fica água lá, no tempo da seca mesmo. Esses açudinhos daqui tudo seco, só fica o veeiro, mas o veeiro para beber não presta. Porque o povo toma banho dentro, né, para beber, para cozinhar não presta. A gente vai buscar lá naquele açude que você passou, que tem umas fazendas que tem um açude grande. Que lá é de Welt, do final de Zé Pequeno, né, de Totinho.
E tem que fazer quantas viagens?
2 viagens, 2 carroças d'água, por consumo.
Por dia?
É. Tem uma para beber, bota uma nos potes, todas as vasilhas dos potes, os potes tambor, e outra para tomar banho, né? Tomar banho ou o costume dos bichos beber.
Agora, em casa assim, quando vem água, né, para tomar banho, vocês têm banheiro dentro de casa?
Tem, não, o banheiro é fora, que o governo manda fazer, né?
Certo. E tem assim uma caixa d'água alta assim?
Tem uma caixa d'água aqui, abastece o banheiro, né? Quando a gente tá na água, tá do poço, ela vai pro cano mesmo e abastece, e quando a gente não... Que é para pegar lá no açude, a gente não bota água ali, né? Bota no tambor, que é mais perto para a gente tirar. Ali não, é mais alto, não tem escada, a gente não bota ali, não.
E como é que bota a água lá em cima?
Não, ela sobe no cano, né? Quando é do poço daqui mesmo, instalado aqui. Já tem tudo instalado de cano, aí já vai a água para lá, já enche lá.
Mas com o motor?
É, o motor distribui nos canos. Aquela caixa grande que você tá vendo, uma caixa grande que você viu acolá. Ela vem no cano aí, cada casa tem um cano que vem a água. Aí você abre a torneira, ela joga água ali. Aí quando enche, a gente fecha o resisto, aí vai a água para os outros plantas aí.
E aí, no caso, se trouxer água no jumento...
A gente não bota na caixa, a caixa está perdida.
E para tomar banho, como é que faz?
A gente bota no tambor. Aí bota numa lata e faz o ditado do matuto. Aí com a cuia toma banho.
E dá para assim lavar a cabeça,
dá,
tudo?
Dá. A água doce não é melhor do que essa daqui, que essa aqui ela é meio salubre, né?
Pois é, alguém me falou que vocês têm aqui um dessalinizador, né?
Tem, bom.
Como é que funciona isso?
Ele tem uns filtros assim, ó. E tem um motor, aí tem 2 mangueiras, a água que vem do sal, quando chega nele, ele tira a água do sal para fora e deixa só a água doce. Ficou 2 graus para ficar água mineral aí.
É mesmo?
Foi, o cara de João Pessoa veio aí. É o que vem fazer a limpeza, é o cara de Campinas de João Pessoa.
Aí essa água salobra é o quê? Do açude?
Não, é do poço, tem um poço grande aí. Que é aquele, ela enche aquela caixa grande, joga o motor puxa e joga naquela caixa grande. Naquela caixa grande tem um resisto, o rapaz que trabalha nele abre. Aí abastece as casas.
Uhum, entendi. Agora, o senhor tem filhos, né? Eu
vi tem.
Que o senhor tem as meninas aí.
Tem.
Como é que é a questão da educação das crianças aqui no sítio?
Para estudar?
É.
Tem um colégio aqui, esse do estado aí. Aí a mulher ensina essa daqui e ela. Aí eu tenho uma enteada minha que ela estuda em Catingueira. Os avôs dela moram lá e ela vai passar agora e fazer o primeiro ano. Aí vai estudar em Catingueira.
O senhor teve estudos?
Não. Meu estudo foi em cabo de enxada, limpando mato.
Agora, o senhor assim, o senhor tem vontade de formar as filhas do senhor? Como é que é?
É, a vontade a gente tem, né? A gente Tem tudo para elas estudar, porque não faz nada, só para estudar mesmo. O que ela faz aí para o colégio e pronto. Porque o que eu disse, olha, pense bem a enteada que eu criei. Desde um ano de idade que eu criei ela. Eu disse, olha, pense bem em estudar, você vai continuar estudando. Pensa só em estudo, não pense em outra coisa. Pense, vai estudar, não vá preocupar com nada. Pense no estudo, que o estudo é tudo na vida. Eu não tive estudo, não, mas eu sei o tanto que o estudo faz falta à pessoa. Você chegar num canto, às vezes, eu sei assim, eu leio alguma besteirinha, pouco nada, e sem me assinar, mas não é que nem você sabe ler, né? Chega num canto, tem um canto aí, você é proibido uma coisa, você não sabe ler, você vai, entra, né? Aí, pra quem não tem estudo é ruim, o cabo tendo estudo, é, tudo na vida é o estudo. O cabo podendo, se puder ir até longe, vá no estudo, que é um futuro bom que a gente tem. Cara, mas o estudo é bom, pra quê? Pra quando chegar a formar, não ter um trabalho? Tem, aparece. Agora você sem estudo não aparece, não, mas quando tendo estudo aparece, né?
Agora, o senhor não estudou por causa de quê?
Porque desde pequena que a gente morava ali no açude, meu pai gostava de plantar, e a gente toda vez foi da roça. Ele nem botou no colégio, mas a gente não tinha interesse. Você sabe, a gente não ligava para estudar, né? Achava que o estudo não era, tinha futuro. Mas a gente trabalhava mais demais. Desde 7 anos de idade que eu já puxava boi. Ele cortando e eu puxando.
E aí foi nessa vida?
Foi nessa vida. Viajei, passei 15 anos viajando no sul, vendendo rede. Eu conheço um bocado de cidade do estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Bahia. Algumas cidades que passam na televisão, eu canso de dizer, olha, essa cidade eu passei muito aí.
Mas o senhor passava assim só
vendendo rede, era. Era meia hora, uma hora, vendendo rede. Uhum. Eu conheci muitas cidades.
Agora, esse trabalho assim de vendedor de rede, é muito complicado?
É, porque você... Logo no começo, quando não tinha rede, tinha pouca rede, a gente ganhava um dinheirinho. Mas depois que as fábricas de São Bento, tem uma fábrica de rede, você sabe que tem a fábrica de rede, não sei se você sabe, mas é São Bento. Aí os donos mandavam a rede. Aí vendia bem baratinho, aí você não tinha como você ganhar dinheiro. É só dar lucro pra eles, aí eu fui e parei.
Aí como é que vocês fazem assim? Porque eu já vi, né, tem uns caminhões, né?
É, o caminhão coberto de lona, aí a gente bota 2.000 redes dentro, 1.500, aí bota 10 pessoas, 15, aí sai. Chega na cidade e diz, olha menino, é meia hora aí, deu meia hora na cidade aí. Aí espalha os corretores, que a gente faz os corretores, espalha com um monte de rede nas costas, sai vendendo nas casas. Compra uma rede, senhora, vai uma rede hoje aí, sai oferecendo, igual esse pessoal que vende nas portas aí.
Certo. E assim, qual é o trato pro ganho de vocês?
Logo no começo eu ganhava bem. Tinha meio de tirar 1.000 contos, 1.200, naquele tempo era dinheiro.
Mas assim, é uma parte da venda?
É assim, que passava, ele entregava uma rede por R$20, naquele tempo, R$20. Aí você vendia por 30, 40, 50, dependendo do freguês. Tinha freguês bons que você ganhava dinheiro. Quando pegava um argentino, aí eu vendia bem vendido na beira das praias. Eu trabalhei até no Paraguai, em Foz do Iguaçu. Tinha Foz do Iguaçu e ia atravessar pro Paraguai, mesmo. Cansei de atravessar a ponta.
Aí vocês saíam num caminhão daqui?
Daqui. Tinha vez que a rodoviária prendia, aí lá ia o moído, ia atrás da nota da rede, aí ligava e depois soltava, pagava uma taxazinha e soltava. É. Saía daqui, batia São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul.
Isso de uma viagem só?
Uma viagem só. Era 6 meses, 7 meses a gente viajando.
Tudo gente daqui?
É, tudo gente daqui, de passo, né? Uhum.
Agora, quando ficava essa viagem, como é que vocês faziam para cozinhar?
No restaurante, dormir? Restaurante. Para dormir, a gente chegava num posto, falava com o dono do posto, e dizia, pode dormir aí. Aí lá você sabe que é aqui não, mas lá no sul, aonde você chega, os pés de eucalipto, é tudo, a gente encostava o caminhão, aí uns dormiam dentro do caminhão, outros amarram do caminhão pro pé de eucalipto, e assim, amanhecia dia, escovava os dentes, lanchava e partia para outra cidade.
E esse almoço, quem é que pagava?
Nós. Tudo era por conta da gente, o patrão não era livre de tudo, não tinha nada, a gente, tudo que acontecia era por conta da gente.
Então quando vocês saíam, vocês já tinham que sair com algum dinheiro?
É, tem que sair com dinheiro. Quando vendia a rede, a gente gagava o dinheirinho, né? Agora quando não tinha, ele vai fazer o valo. Dizia, olha aí, tanto, tanto. Aí ditado, ou depois você me paga. Aí a gente... Mas tinha dia que você não ganhava nada. Eu fazia o valo com ele, já estava comendo do que era dele. A gente não ganhava nada, mas tinha dia que você ganhava dinheiro por 2, 3 dias. Aí quando era a data de mandar o dinheiro da ajudada de casa, a gente depositava aí, a mulher tirava o dinheiro do banco aí,
dava. Valia a pena.
Aí dava a família, era.
Valia a pena.
Valia. Logo no começo era bom, mas depois que começaram a mandar rede barato demais, aí pronto. emprestou um jeito de vendendo rede, aí o dono da fábrica dizia, olha, patrão, se você vender 1.000 redes, você tem 1.000 reais, a 1 real cada rede. Aí o povo vendia só pelo registro, a gente chamava o registro. Vendia só pelo registro, não ganhava dinheiro mais não.
Aí não dá, né?
É, e as viagens eram mais rápidas, porque você vendia rápido demais. Já passei muita dificuldade. Eu canso de dizer eles aqui, eu já sofri muito no meio do mundo. Porque você dormir num relento assim lá no sul, do jeito que é frio. Chegar num posto dormindo assim, armava de um pé da caleta pra um carro e dormir, né? Vendo. Tinha vez que a gente armava perto da BR, era a BR passando, os carros passando, nós dormindo na rede, os caminhões. Chega, ventava a rede.